Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Voltei para casa contrariado. Minha emagreção empiorava talvez as circunstâncias embaraçosas nem, e me milutava a failia do meu finado antigo, a vivia poresse, um fato colesiável, uma reamaia cruel, que quanto a mim, não se podia por em dúvida. Os recursos maieais que podia dispor essa família não eram suficientes para matoia, sem privações e às vezes sem mingó. Esses recursos resmiam-se na pensão de um 226 o culto do dever, conto de réis do Monte Pio Geral, e no produto do trabalho das duas senhoras uma. Pobre velha paralítica outra, jovem mimosa criada nos do seio e nos hábitos da bastança. Grande riqueza para o mendigo a quem as lavam andrajos por vestidos, se o pátio ou alpendre de uma igreja por abrigo de suas noites. Benigna fortuna para a viúva do simples operário, que nunca saboreara as comodidades, os gozos inocentes, as doçuras da sociividade, a delicadeza do tratamento, da mesa e da decência exterior, que podem dar a alto grão ao puleieia, mas também no seu tantanto e pôdo ser, com mais apreço ainda, uma feliz mediania, grande riqueza para o mendigo, benigna fortuna para a viúva do simples operário, a que lhes recursos eram, e devia para Angelina apenas a condição que a salvava da miséria. Não custa carregar a pobreza a quem ela nasceu e foi criado. Não custa o trabalho rude o culto do dever 227 e grosseiro a quem nele já calejou as mãos, requeimou ou desbotou a pele, mas jovem melindrosa e delicada, a quem o pai do cara como jardineiro cultiva o arbusto mais mimoso. A essa deve custar muito cair de súbito da abundância na penúria e passar dos fáceis cuidados de moça feias lidas ásperas do pobre e ao trabalho afadigoso e constante de que deve tirar o pão. Era em semelhante situa que eu concide Rava Angelina, e no entanto, com a fronte serena, ela sossegada, suave, silenciosa, sem queixar-se uma só vez, se resignava ao golpe da fortuna, e seguramente reduzia, comprimia a manutenção própria e a da família a tecer as proporções de sons exíguas de seus mesquinhos rendimentos. Confesso que admirava a força e a nobreza com que aquela moça débil e formosa via somente no próprio trabalho o meio de evitar a penúria. E 228 o culto do dever, sujeitando-se a privações, que escondia no sacrário da famuia, engrandecia com a sua resignação e exaltava-se pela sua dignidade. Logo depois da morte de seu pai Angelina, tinha anulado todos os empenhos. Todas as insistências de alguns amigos que o desejavam, pedi como um favor a consolar o Dias, segurar-lhe uma subsistência modesta, mas com moda. A filha de Domiciano mostrou-se a esse ponto inabalável. A princípio limitou-se a opor a sua obstinação à solicitude da amizade, mas depois acabou por mostrar-se quase ofendida. Força foi condescender com a trulosa delicadeza que começava a ressentir-se. Mas a pobreza em que se achavam Angelina e Plácida era o motivo da maior mágoa para seus amigos, eu Josélo uma nobre reclancistez de Lizarra. Eu linha respeitado até então os sentimentos que inspira vão o proteder altivo ou cúculto do dever 229 de Angelina. Era, porém, dever da amizade examinar, conhecer até que ponto chegavam as privações da família de Domiciano, para decidir até onde também a amizade podia, sem revoltar-se, ceder à caprichosa dignidade virtuosa moça. Plácida acabara de acender em meu espírito dolorosas apreensões dos embaraços que se sentiam e a sua casa, mas logo depois, ele dira minhas esperanças negando-me a confissão franca dos seus sofrimentos. Eu volvo, pois, contrariado. Ao chegar à minha casa, vi à porta uma mulher que, com surpresa, reconhece, era Alhoca Edi, desde longos anos criada. Família de Domiciano. Afigurou-se-me que forra a providencia quem mandara Leocadia esperar-me à porta. Entrei e a velha criada acompanhou-me à sala. Leocadia falou. Era a terceira vez que me 230 o culto do dever de procurava e encontrando-me crafim. Me pedia que a recomendasse alguma família do minha confiança, pois achava-se desempregado sem meios. Domiciano nunca tivera, nem quisera ter escravos. Era servidos em sua casa por três criados, que de muito antiga data conservados, pareciam fazer parte integrante de sua família. Admirou-me por isso que Leocadia, uma dos três, tivesse sido despedida. Perguntei-lhe a razão por que deixara o serviço de Plácida e Angelina. Eu não deixei, respondeu Missila com tristeza, nem em que despedirão por mal que eu fizesse, mas as coisas mudarão se o tempo não é o mesmo. Então, falta de recursos, talvez. Parece, meu senhor, e tanto fio, eu sou só a despedida. O criado lambem o foi. Ficou o homem de Dorotea por ser a mais antiga na casa. O culto do dever 231. Umas criada. Mas a tia Plácida. Paralítica. Quando é preciso carregar a menina, jurra a Dorota. As informações de Leocadia começavam a interessar-me vivamente. Indiscrição embora, indiscrição perdoável ao menos, eu excitei a criada a falar. Convencia de que Injudê devia ocultar-me com alguma. Eis aqui o que ela me revelou. Em nas primeiras semanas que se seguirão, depois da morte de meu velho amo, as senhoras mal souberão de si, e menos da casa. Além do mais, Dorotea adoeceu e durante 15 dias esteve entre a vida e a morte. No fim do mês passado, a senhora Dona Paula Ácida chamou a menina e disse-lhe: Angelina, é preciso regular as nossas despesas. Depois foram conversando, eu estava perto e ouvi tudo. Então, 232 o cundzeiro do dever. A senhora Dona Plácida viu e disse o pagagar um mês vencido pelos criados, as despesas feitas com o Ito CTT com o tratamento da devolvindo isso. A mina exclamou, estamos pois devendo. Ô meu pai! Meu pai! Eu não o sabia. No dia seguinte, Leocadia hesitava. Digaria seguinte, a mina mandou vender os seus brincos de brilhantes. Tudo foi pago, mas eu e o criado fomos despedidos. A menina nos disse... Despespos porque não posso pagar a mais uma criada, fica Doroteda, porque nos serve há mais tempo. Te voltado algumas vezes à casa de seus antigos amos. Todos os dias volvor a Cenorras, e conversar com Dorotea. Af, meu senhor, e que diferença nos tempos. A senhora Dona Plácida e a menina trabalham mais do que nunca trabalha, em loucuro do dever 230 e três rãos os seus criados. A menina então vela vê alta noite cocendo e bordando. E ainda assim hesitam longe, muito longe de passar como hipautes, mas, graças a Deus, ao menos não estão na miséria. Não sofrem privações? Não padeiem. Ai, vetete, como podem, mas vive, e a menina faz ainda mais. Que faz? A mulher que foi ama de leite da manda menina está cega desde mentes araios e vive pobremente com duas filhas? O meu velho amo dava-lhe uma mesada de 10.000 réis. A menina, a quem mal chega o pouco que tem... disse por força manter, e mantém a mesada da ama de leite de sua mãe. Leocadia alou certimba medite bastante, e eu logo depois despedida, assegui ranido-lhe que me interessaria por ela. 23 o culto do dever, achei-me só. Respirei mais desafronlado, a penúria não linha ainda em peso os seus tormentos à filha e à irmã do Domiciano. O trabalho que honra, o trabalho que fortalece a dignidade, o trabalho honesto que é sempre galardoado por Deus, marcava com serlo de um novo título, título Breza, família do meu finado amigo. Uma velha paralítica e uma moça delicada se fraca mostravão, pelo encanto da virtude, aquela vigor da saúde, ela a força da robustez. A lição da independência, garantida pelo trabalho, não podia ser mais eloquente. Eu penso que sentia orgulho do proceder das minhas duas amigas, ao mesmo tempo, porém, inquietava-me seriamente a ideia das fadigas e dos sacrifícios de Angelina e de Plácida. Era preciso. Era indispensável que para Silas e tornasse menos exigente a necessidade do trabalho. O culto do dever 235 mais o meio. Angelina e Plácida rejeitava o menor auxílio, qualquer que fosse o disfarce imaginado pela amizade para fazê-lo chegar a elas mais subtilmente. A providência quis ajudar-me naquele dia. Fui interrompido em minhas reflexões por uma carta que me chegava. Escrevia-me um amigo que se achava autorrisado para comunicar-me que no dia seguinte se publicaria um deoreto deixado pelo imperador, concedendo uma pensão anual de 600.000 réis repartidamente à irmã e à filha de Domiciano, em remuneração dos serviços prestados por este antigo servidor do Estado. Mal pude conter um grito de alegria. Esse acto satisfazia ao mesmo tempo a justiça e a beneficência, e vinha a propósito para abrandar os rigores da situação em que tinham ficado Angelina e Plácida. 233, o culto do dever, é certo que a pensão concedida, dependo ainda para o Evaião, do corpo legislativo de que só em 1866 se reunia a ela. Porém, logo primeiro instante me inspiraram ardil, em que conteira fricair as duas senhoras. Corri imediatamente a dar a lhes a boa nova e também no embipoio de ter em execução a minha estratagema. Surpreendi agradacemente as duas senhoras com a casta que eu acabava de receber. Plácida abençoou mil vezes o imperador. Angelina disse: hei de beijar duas vezes a mão da majestade que assignou esse decreto. Uma vez, porque nos ampara, outra vez, e principalmente, porque honrou a memória de meu pai. Dei tempo às expansões da gratidão. Quando Silas serenarão, disse: esta pensão concedida por Demidedec já melhorara a situação em que a senhora se inculto o devler do 230 tigis de ano. E o Arto Kisma defende da aprovação do corpo legislativo, mas também não é dúvida de que será aprovada. Sendo assim, nada é mais lacio do que começarem as senhoras a aproveitar-se imediatamente da graça que me recerão. Gomo perguntou a Iá. Fi homens que adiam foestas pensote, mediante juros ou lucros a noerra dos que peisebem, se as senhoras zipiri, eu me incumbo de falar, ou de mandar aqui algum de sissis cair biadores, que pramfutamente se encarregará deste legoio com fufuveif próprio e das eeras. Plácida olhou para Angelina, e como se dela dependesse o juízo. E Angelina refletiu durante alguns minutos, e depois respondeu: nosso gozo desta pensão depende, como diz certo, da aprovação das canaras. Nós 230 e o Iucucu do dever não poderíamos recebê-la de quem quer que Noa quisesse adiantar, senão a título do de vida. Não me vi responder. Angelina concluiu simplesmente: eu não posso contrair dívidas. Fiquei vencido se humilhado. Não me animei a insistir na minha proposição. Confiara tanto no meu ardil que, vendo o lão facilmente destruído, desgostei-mo do mim próprio e maldisse interiormente da minha imbilidade. Com a sua intuição de mulher inteligente, Angelina compreendora o meu pensamento e a ele, em todo caso agradecida, estendeu-me a mão e disse: e se nos quer fazer favor, procure-nos trabalho.